muito fogo, muita fumaça e deu correria, a gente apavorado tentando se esconder no banheiro, no banheiro da boate.
Eram jovens. Eles tinham sonhos.
Se fosse nossa competência, vocês podem ter certeza que nós faríamos.
Mas é competência de quem, Major?
Não vou te dizer porque eu não sei.
Às vezes se trata de um certo tipo de legislação.
Não estamos aqui jogando pra lá ou pra cá.
O inquérito vai apurar as responsabilidades.
27 de janeiro de 2013. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ninguém imaginaria que aquela noite nunca acabaria. Que a felicidade de jovens que queriam apenas se divertir se transformaria em tristeza de um país inteiro. Que o Brasil choraria. Que celulares tocariam sem parar durante aquela madrugada, sem que fossem atendidos, e nos visores estariam as palavras: mãe, pai, mana, vó. Quase 9 anos depois da maior tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, apresentamos um resgate daquele 27 de janeiro de 2013 e um resumo do que ocorreu até hoje. O incêndio na Boate Kiss deixou 242 mortos e 636 feridos. As famílias esperam por justiça. E um dos desfechos está próximo. O júri dos 4 acusados de serem os responsáveis por essa tragédia começa em 1º de dezembro de 2021, no Fórum Central de Porto Alegre. Estão no banco dos réus os ex-sócios da Kiss, Elissandro Calegário Spor e Mauro Lodeiro Hoffmann, o ex-vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o ex-produtor de palco da banda, Luciano Bonilha Leão. . 27 de janeiro de 2013, a Rádio Gaúcha interrompia a sua programação para trazer as primeiras informações sobre a tragédia.
Agora, 5 horas 20 minutos, a temperatura em Porto Alegre de 17 graus. Eu sou o jornalista Paulo Rocha e abrimos a programação e interrompemos excepcionalmente a reprise da programação esportiva aqui da Rádio Gaúcha em função de uma ocorrência policial, um incêndio na madrugada deste domingo em uma boate no centro do município de Santa Maria, na região do central do estado, deixou feridos, também mortos. E a Rádio Gaúcha já está acompanhando desde as primeiras horas da noite da madrugada deste domingo.
Paulo Rocha foi o jornalista da Rádio Gaúcha responsável por trazer as primeiras informações da tragédia na programação.
Era por volta de 4 horas da manhã. Eu era plantonista da Rádio Gaúcha naquela madrugada de 27 de janeiro de 2013, uma madrugada de um sábado para um domingo. E eu era o responsável pelo plantão de noticiários da Rádio Gaúcha. Essa função que nós temos na rádio é uma função permanente de edição dos noticiários de hora em hora e também sermos o profissional de primeiro atendimento, né, de primeira busca de informações em caso de uma ocorrência policial de maior gravidade. A gente, nessa rotina de madrugada, ligamos para Brigada Militar, bombeiros, enfim, né, quando há qualquer tipo de ocorrência. Eu era o responsável por essa função na redação da Rádio Gaúcha. Eu tinha uma colega também na redação de Zero Hora e foi ela que recebeu uma primeira informação de um fotógrafo lá de Santa Maria. E ela recebeu essa informação e compartilhou comigo por e-mail, através do nosso e-mail interno. E esse e-mail dizia que estava ocorrendo um incêndio numa boate chamada Kiss, na Rua dos Andradas, no centro de Santa Maria, e que possivelmente tinha feridos. Então a gente iniciou a nossa jornada e me causou profunda estranheza, mesmo tendo todos os contatos, os atalhos de telefones de plantonistas da Brigada Militar pelo Rio Grande do Sul, causou estranheza o fato de ninguém em Santa Maria estar atendendo os telefones. Comando ambiental da Brigada Militar, uma pessoa estava na base para atender telefones, ela nos passar a informação que esse incêndio era muito grave, e que por essa razão era o fato de que todos os demais colegas não estavam atendendo os telefones por Santa Maria, estavam todos atendendo essa ocorrência.
Durante aquela madrugada, a repórter Ananda Miller falava direto do local.
A situação é mesmo de tragédia aqui na Rua dos Andradas. A Boate Kiss, conhecida por ser ponto de referência, ponto de encontro entre jovens, adolescentes aqui de Santa Maria, pegou fogo. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. identificadas. No entanto, mortos e feridos já são contabilizados tanto aqui no local quanto nos hospitais da região para onde eles foram encaminhados e acabaram não sobrevivendo. Ainda não há números específicos.
O delegado regional na época, Marcelo Arrigoni, que trabalharia no inquérito com o delegado Sandro Meiners, indiciaria 16 pessoas pelas mortes, falava direto da Rua dos Andradas em entrevista à Rádio Gaúcha.
Houve um incêndio aqui na Quis, os bombeiros estão terminando de fazer o seu trabalho, existem algumas pessoas mortas, já foi acionado o Instituto Geral de Perícias, que já está aqui no local, e tem outras equipes se deslocando para Porto Alegre. Assim que os bombeiros terminarem o trabalho deles, o local vai ser isolado para ser feita a perícia, e que a gente tenta identificar aí as causas desse incêndio.
Mesmo sem ter uma dimensão sobre o que se confirmaria mais tarde, o cenário já era de caos.
A situação aqui é de tragédia. Infelizmente, em frente à Boate Kiss existe um supermercado, um estacionamento de uma grande rede de supermercados. Na saída dos carros, os corpos já estão sendo enfileirados.
Os números que já eram chocantes ficariam ainda maiores.
Informações preliminares apontam de 40 a 100 mortos.
5:30 da manhã. A luta dos bombeiros era para tentar salvar vidas e retirar os corpos de dentro da boate.
Todo o nosso efetivo, bombeiros, base aérea, polícia rodoviária, federal, estadual, e agora estão resgatando alguns corpos já, nos hospitais também, todos os hospitais de Santa Maria estão ocupados e pronto-socorro, né? Temos vários óbitos nos hospitais, e aqui estão utilizando também o estacionamento do Carrefour, com os jovens que estavam lá também, que estão mortos, né?
A fumaça que se confirmaria como a responsável pelas mortes por intoxicação e pelas sequelas de muitos que sobreviveram, impedia que os bombeiros conseguissem ingressar na boate, mesmo com os equipamentos de segurança. E o número de mortos ainda era uma incógnita.
Existem corpos ainda lá dentro.
Existem corpos lá ainda, não foi identificado, não conseguimos chegar até o final da boate ainda.
Tá certo. E, capitão, existe um número estimado de mortos até o momento?
O último dado, na verdade, foram 17 a 20 mortes, tá? Confirmados pelos hospitais e que retiramos os corpos, né? E não sabemos o que tem lá dentro ainda.
Era a luta pela sobrevivência. E aqueles jovens tentavam se ajudar, mesmo que em alguns casos já não fosse mais suficiente o esforço.
Tinha muita gente tentando sair daqui de dentro, da boate. Era pessoas largando corpos na calçada, fazendo respiração, massagem. O pessoal tudo, um ajudando o outro, era muita gente tentando sair de dentro, e fumaça, e todo mundo chorando, desesperado.
Você falou, inclusive, que pessoas feridas estavam ajudando outras pessoas. É isso, Antônio?
É isso mesmo. Todo mundo estava se ajudando.
A jornalista Milena Scheller se juntava a Paulo Rocha e Ananda Miller na cobertura daquela madrugada. O comandante-geral dos bombeiros se manifestava pela primeira vez.
E agora nós estamos em contato com o comandante-geral dos bombeiros, Coronel Guido Pedroso de Melo. Coronel, qual a situação do momento?
Pois é, nós temos essa informação da tragédia que aconteceu em Santa Maria, né? Nós estamos deslocando para lá para fazer um levantamento de tudo o que aconteceu, mas a informação que nós temos realmente tem várias vítimas, muitas pessoas feridas também, né? E lamentavelmente aconteceu esse fato aí, né? E a gente sempre, né, tem a preocupação, claro, a prevenção é importante, né? Mas a gente sabe que numa situação dessa o pânico acontece e muitas vezes o pânico gera muitos acidentes, muitas mortes, né? E lamentavelmente aconteceu esse fato em Santa Maria, né?
Naquela noite eu fui acionada pelo Paulo Rocha, que era repórter, e eu era chefe de reportagem da Gaúcha. E o Paulo me relatou que tinha um grande incêndio em Santa Maria, mas que a gente não sabia ainda a dimensão. Eu fui então na madrugada para a redação, para ajudar o Paulo, e começaram aí a chegar vários relatos bem angustiantes. E eu lembro que quando nós conseguimos colocar no ar a primeira autoridade, ela confirmou em torno de 30 mortes. E aquilo foi um choque para mim e para o Paulo, que a gente que estava no ar. Foi um choque, porque 30 mortos era muita coisa. A partir daí foram chegando mais colegas para ajudar e contar essa história tão difícil. Por muitas vezes eu me emocionei no ar, porque não tem como não se abalar diante de uma tragédia desta.
O coronel Guido trazia a informação inicial que se confirmaria mais tarde sobre a origem do incêndio.
A informação é que realmente iniciou no palco alguém usando um sinalizador. Esse sinalizador, a gente não pode esquecer que ele gera fogo, né? E isso aí deve ter pegado numa forração de segundo informação, de isopor, e aí gerou um incêndio muito rápido, né? E aí gerou pânico entre as pessoas lá e aconteceu isso aí, né?
O fogo se alastrou pela espuma acústica, matando as pessoas pela fumaça tóxica. Um dos funcionários da boate relatava o que presenciou dentro do local.
Aconteceu que estava tendo o show da gurizada Fandangueira, e daí ali eles foram fazer um show com fogo, e o teto, como é forrado com esponja, daí aquela faísca acabou causando um incêndio. Só que daí a gente foi pegar os extintores de incêndio para tentar apagar o fogo, só que não deu conta. Quando veio muito fogo, muita fumaça, e deu correria, a gente apavorado tentando se esconder no banheiro, nos banheiros da boate. Gente sendo pisoteada, tentando fugir.
Coronel Sérgio Abreu, então comandante-geral da Brigada Militar, falava à Rádio Gaúcha naquela madrugada.
É, infelizmente é uma tragédia que assolou já na cidade de Santa Maria, esse incêndio na Defeteria Kiss, que é uma defeteria central, muito conhecida da região, muito movimentada, né? Nós ainda estamos em um trabalho lá muito intenso, né? O fogo já foi todo controlado, né? Mas ainda agora nosso objetivo é poder fazer o resgate, que ainda há muitos corpos, né? Muitas pessoas que estão ainda lá dentro no interior desse prédio.
Uma das dificuldades das vítimas para deixar o local era relatada.
Ananda, você confirma a informação de que haveria apenas uma porta de saída na Boate Kiss?
Exatamente. Pelo que pode ser percebido, inclusive visualmente, existe apenas uma porta de saída que dá justamente para a Rua dos Andradas.
Então, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira Júnior.
Nós estamos trabalhando, delegado Marcelo Mendes Arigoni, que é o delegado regional de Santa Maria, está com um grupo de 6 delegados, mais 20 agentes também trabalhando nesse fato aí. Nós estamos também, daqui a pouco, iniciando o locamento para Santa Maria, a fim de que a Polícia Civil faça o seu trabalho lá da forma mais rápida e célere aí para que essa situação não fique pior, por assim dizer, né?
Nos hospitais, dezenas de feridos recebiam atendimento naquela manhã de domingo. O repórter Cristiano Magrini trazia os primeiros relatos do Hospital de Caridade.
Eu estou aqui na frente do Hospital de Caridade, Surgido de Avenida Santa Maria. Acabei de chegar a pelo menos uma centena de pessoas aqui. O presença do ambulância do Exército, do SAMU, uma aglomeração, as pessoas querem conseguir informações.
Em outro ponto, feridos chegavam para atendimento médico, conforme relato da repórter Viviana Fronza.
Nesse momento, eu estou em frente ao pronto atendimento municipal aqui de Santa Maria, onde cerca de 20 pessoas chegaram procurando por atendimento, e dessas 20 pessoas, uma delas faleceu aqui no pronto atendimento municipal de Santa Maria.
Pouco depois das 7 da manhã, os corpos que estavam na calçada em frente à boate começavam a ser retirados do local.
Nesse momento, Paulo, começa o trabalho de retirada dos corpos que estão aqui, já foram resgatados de dentro da boate. Os corpos que nós havíamos mencionado, que estavam no estacionamento de uma rede de supermercados, nesse momento eles estão sendo colocados pela Brigada Militar, também pelo Corpo de Bombeiros, dentro de um caminhão bastante grande. O trabalho está sendo feito nesse momento aqui pelos policiais e pelos bombeiros. É uma cena bastante lamentável, é uma cena triste. Essas pessoas, esses jovens, você consegue ver mesmo de longe que são pessoas bastante jovens. Esses corpos estão começando a ser colocados dentro de um caminhão.
Então, o secretário estadual da Segurança Pública, Ayrton Michels.
Acionamos todas as instituições da segurança pública, né, para que se coloque toda a disponibilidade de equipamentos possíveis. Nós determinamos desde logo que todas as aeronaves da segurança pública fiquem à disposição do que for necessário, remoção de equipamentos, de respiradores, de materiais que se fizer necessário, de socorros que precisem para esse episódio.
O então prefeito de Santa Maria, César Schirmer, falava pela primeira vez.
As tragédias, quando acontecem, sempre se imagina que vai acontecer longe do nosso entorno. Quando acontece na casa de gente, nos angustia, nos aterroriza, realmente é um quadro doloroso e estamos todos consternados. Desde cedo nós mobilizamos toda a estrutura da da prefeitura, no sentido de auxiliar o que for possível, e também a brigada militar, o corpo de bombeiros, SAMU, os hospitais da cidade e da região. Estamos todos aí tentando, de uma forma ou de outra, minorar as consequências dessa tragédia.
Eu, Eduardo Matos, cheguei por volta das 7 horas da manhã para me juntar à equipe que fazia a cobertura da tragédia.
O colega que chega aqui para ancorar juntamente, Eduardo Matos. Eduardo, não tem como se dar bom dia, né, devido a toda essa tragédia que aconteceu, mas seja bem-vindo aqui à nossa cobertura, a Rádio Mobilizada, para acompanhar esta situação.
Pois é, nessa hora a gente, bom dia a todos, essa hora fica complicada até da gente conversar sobre outros assuntos que não esse, que não informar os ouvintes da Rádio Gaúcha sobre todos esses detalhes envolvendo essa tragédia em Santa Maria, essa tragédia que se tem a informação de pelo menos 20 mortos e dezenas de feridos. A dificuldade agora, Milena, vai saber como a Secretaria da Saúde vai conseguir trabalhar o atendimento dessas pessoas nos hospitais e nas unidades de saúde. Se sabe que há carência de vagas nos postos, nos hospitais, que também há carência de pessoal também. Então a importância agora é saber como é que vai trabalhar, como é que o município vai trabalhar, como é que a União vai trabalhar e como é que o Estado vai trabalhar para atender todos esses feridos e conseguir amenizar o sofrimento dessas pessoas nessa tragédia que ocorreu nessa boate lá em Santa Maria. Toda a mobilização desde a madrugada, a Rádio Gaúcha trazendo detalhes sobre esse incêndio na Boate Kiss, na Rua dos Andradas, em Santa Maria, onde tem essa informação de 20 mortos e de dezenas de feridos.
O dentista Matheus Bortolotto estava dentro da boate no momento do fogo. Trazia o testemunho naquela manhã de 27 de janeiro de 2013 sobre algo que viraria motivo de discórdia entre defesa e acusação: o fechamento das portas para impedir que os jovens saíssem sem pagar as comandas e a colocação de barras de ferro, que também dificultariam essa saída. Até hoje, o então sócio da boate, Elissandro Spor, nega que isso tenha acontecido. Já testemunhas sustentam que ocorreu.
No início, o fogo começou com o sinalizador de um integrante da banda. No início, o pessoal se assustou, mas não correu. Uns segundos depois, o pânico começou a tomar conta por causa da fumaça preta. E o pessoal daqui, e no início eles fecharam a porta mesmo, mas foi muito poucos segundos também, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, né? E logo depois que eu saí, que a gente conseguiu sair assim da boate, eu já vi, um minuto depois, eu já vi o pessoal saindo se arrastando, pessoal pisoteando, e também na boate tem uma espécie assim, um corrimão que eles colocam, que é para organizar a fila, e aquele corrimão, o pessoal, era tão forte, era tanta gente empurrando, que aquele corrimão parecia um arame, assim, foi levado adiante, e o pessoal ficou trancado, e aí começou a cair gente, trancado naquele corrimão. A gente teve que fazer força, puxar e tirar o corrimão para poder tirar o pessoal de baixo.
O delegado Sandro Miners, que investigou o caso, recém havia saído de dentro da boate após o fogo ser combatido, quando conversou com a Rádio Gaúcha.
O fato é grave, nós pedimos que as pessoas tenham muita paciência nesse momento. Eu sei que há muita gente em busca de informações, procurando pessoas. Não há o que fazer, ser feito nesse momento. Nós estamos retirando os corpos de dentro do local. Já estamos tomando também as providências necessárias de polícia judiciária, no sentido de início de investigação para descobrir a origem do incêndio. Nós também vamos trabalhar agora na identificação dos corpos, são muitas pessoas. Não se sabe ainda o número exato, tem muitas pessoas para serem retiradas do local. Nós vamos deslocar os corpos todos lá para o CDM. Lá nós vamos fazer um processo de identificação. Algumas devem importar documentos, outras vai ser necessário fazer um processo de identificação através ou de reconhecimento ou até de DNA, caso seja preciso, mas a princípio eu não vi nenhum corpo em situações tão precárias que não possa ser identificado nesse momento.
O então comandante dos bombeiros de Santa Maria, Moisés da Silva Fux, que mais tarde seria indiciado em inquérito policial militar, trazia as primeiras informações após o combate às chamas.
Bom, nós terminamos o fiscal no local e estamos fazendo a remoção dos corpos que estão sendo encontrados aqui para o centro administrativo municipal de Santa Maria, o CDM. Estamos aqui reunidos com o pessoal da perícia, do GP, que vai fazer o toque nos corpos, né? Então, hoje nós não conseguimos chegar até no fim da boate, e tem razão dos escombros ali, né? Que a gente está fazendo com cuidado ali. E à medida que for liberando, vão retirando os corpos e trazendo para cá para fazer o levantamento oficial, né?
Outro tema que seria usado como prova contra os réus era trazido à tona: o extintor, que não funcionou.
Nossos colegas do Diário de Santa Maria, Milena, ouviram um segurança que estava trabalhando no momento do início desse incêndio, o Rodrigo Moura, de 20 anos, que trabalha como segurança na Boate Kiss. Ele estava no palco no momento em que o sinalizador foi disparado. Ele conta que pegou um extintor de incêndio para conter as chamas, mas que o instrumento não funcionou. Segundo o Rodrigo Moura, a boate estava com a lotação máxima, ou seja, entre 1.000 e 2.000 pessoas. Como só havia uma saída, houve muito empurra-empurra e correria. Ele também ajudou muitas pessoas a saírem do local. Esse o relato de um dos seguranças que trabalhava no momento desse incêndio, que matou pelo menos 90 pessoas na Boate Kiss em Santa Maria durante essa madrugada.
A mobilização dos profissionais da saúde era total naquele momento para tentar salvar vidas. Como relatava o secretário da Saúde do Estado na época, Ciro Simone.
Nós estamos sendo mobilizados, né, no sentido de poder dar toda a assistência. O pessoal do SAMU se mobilizou desde cedo, inclusive está chegando agora em Santa Maria mais equipamentos, respiradores e tudo mais para auxiliar. E também estamos mobilizando as cidades aí, como Passo Fundo, Caxias, Juiz, Santo Ângelo, Cachoeira do Sul, Santa Cruz, Canoas, né? No sentido de que tenha leito de UTI para desafogar um pouco o atendimento aí, né?
Nos hospitais, a então diretora do Hospital Universitário de Santa Maria, Elaine Hessner, dava uma dimensão dos atendimentos aos feridos.
Nós recrutamos todas as nossas equipes possíveis de enfermagem, pronto-socorro das UTIs, adulto, pediátrica, unidade de internação, unidade cirúrgica, providenciamento de sangue, de materiais, de oxigênio extra, enfim. A equipe está toda mobilizada e pessoalmente me envolvi com isso, até porque o meu filho também estava nessa boate e está internado na CPI do Hospital Universitário.
O então governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, se manifestava pela primeira vez em mensagem gravada.
Recebemos hoje pela manhã esta notícia terrível de uma tragédia gravíssima na cidade de Santa Maria, que enluta o Rio Grande, enluta o Brasil, enluta a cidade. Nesse momento estou me dirigindo para lá para acompanhar o trabalho da Brigada Militar, dos bombeiros, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, e também para compartilhar do luto da cidade, que é um luto de todo o Rio Grande e de todo o nosso país.
O número de mortos começava a aumentar com o passar das horas.
Essas funerárias, então, encaminham os corpos aqui para o Centro Desportivo Municipal. Nesse momento, então, são 180 corpos, mais os 6 corpos que estão chegando dos hospitais, 186 corpos. E ainda, conforme nos informa o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, ainda é aguardada a chegada de mais corpos que estão, nesse momento, sendo retirados de dentro da Boate Kiss.
A então correspondente da Rádio Gaúcha em Brasília, Kelly Matos, trazia as primeiras informações do governo federal sobre a tragédia.
Vamos até Brasília. Repórter Kelly Matos tem informações sobre a presidente Dilma Rousseff. Kelly, bom dia.
Bom dia, André. A presidente Dilma Rousseff antecipou a sua volta do Chile para o Brasil e quer chegar a Santa Maria o quanto antes. A informação foi confirmada agora pela manhã pela ministra Helena Sagas. Segundo as informações de bastidores da equipe que está com a presidente no Chile, há bastante correria, porque a presidente de fato está sensibilizada, pediu que fossem cancelados todos os compromissos, já que ela está participando de reuniões da cúpula lá no Chile com os presidentes da Argentina, de Cuba, enfim. Ela foi informada pela manhã, ainda na hora do café da manhã, foi informada desta tragédia em Santa Maria, já entrou em contato com o governador Tarso Genro, colocou à disposição todos os esforços do governo federal. Segundo a ministra Helena Sagas, A presidente já ligou para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também mobilizou outros ministros, como o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, já que Santa Maria é uma cidade universitária, também o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e ofereceu ajuda através de todos os aviões da FAB, colocou à disposição da cidade de Santa Maria. A ministra informou ainda que a presidente está se mantendo permanentemente informada sobre as notícias, quer essa urgência em estar no Rio Grande do Sul o quanto antes, e o chefe de gabinete da presidente Dilma Rousseff, Giles Azevedo, está fazendo esse contato com o governo do estado e com a prefeitura de Santa Maria para que ela possa chegar o quanto antes à cidade e aí demonstrar a sua solidariedade com essa tragédia, André.
O jornalista André Machado lia os nomes dos primeiros mortos confirmados.
Então vamos aos nomes dos mortos que foram passados. Márcia Andrade Rodrigues, Ricardo Oldbarbaum do Amaral, Pedro Almeida, Natane Ribeiro da Silva, Sara Denise da Silva, Bibiana Fontana Ribeiro, Pedro Falcão Ribeiro, Matheus de Lima Libreloto, Brian Zeppenfeld, Denise Filipeto de Almeida, Emílio Bernisch, Carmen Janaína Dutra F. Rodrigues, Gabriela França de Abreu, Caprice Pereira Ibner, Fabiano Martins, João Batista Gonçalves, Júnior Marozin Filipeto, Eduardo Filipeto Klein, Leonardo Guimarães Machado, Bárbara Aline Saudati Filipeto, Tatiele Soares Aniel, Adriele Rote da Silva, Guilherme Ferreira da Luz.
Os corpos eram levados até um ginásio da cidade para reconhecimento, conforme o relato da repórter Renata Colombo.
Nós já estamos na linha agora com a Renata Colombo, que está no ginásio onde estão sendo levadas as vítimas. Renata, a situação do momento.
A situação continua dramática por aqui. Alguns familiares acabam de ficar sabendo da morte de algum parente ou de algum amigo. É uma situação de desespero. E a gente percebe aqui também, André e Milena, a solidariedade que as pessoas prestam uns aos outros aqui, tentando dar conforto.
Emocionada, a então presidente da República, Dilma Rousseff, se manifestava pela primeira vez.
Nesse momento de tristeza, nós estamos juntos. E necessariamente iremos superar, e mantendo a tristeza, é isso.
O então governador Tarso Genro chegava a Santa Maria.
E nesse momento é o momento de nós compartilharmos a dor e com o nosso trabalho demonstrar toda a nossa solidariedade às famílias enlutadas e à Santa Maria e ao nosso estado, inclusive. É um momento muito duro para todos nós. Nós temos que ter competência, responsabilidade, trabalhar bem para que a gente possa dar uma resposta à altura a esse acontecimento.
A fala estava dificultada. A tristeza tomava conta. Familiares reconheciam as vítimas e desabavam em choro.
E o guarda que ela faleceu, morando, não posso nem conversar. Me desculpa, mas eu não tenho palavras para falar nem um.
A então presidente Dilma Rousseff chegava a Santa Maria, conforme relato do repórter Felipe Daroite.
Pois o presidente já pousou cerca de dois minutos aqui na base aérea de Santa Maria. O presidente está dentro da aeronave. Em seguida, ela vai se encontrar com o prefeito de Santa Maria, César Schirmer, e vão partir em deslocamento da base aérea de Santa Maria para a área central. Possivelmente, a informação que a gente obteve é que ela vai direto para o ginásio onde estão os corpos das vítimas da tragédia.
Eu, Eduardo Matos, me desloquei do estúdio da Rádio Gaúcha e fui até o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, onde os feridos começavam a chegar.
1:36, Eduardo Matos acompanha a chegada de feridos junto à Redenção, feridos que vêm de Santa Maria para o Hospital de Pronto-Socorro. Fala, Eduardo.
Acabam de chegar os primeiros feridos transferidos de Santa Maria para Porto Alegre. Há pouco pousou aqui um helicóptero da Força Aérea Brasileira, transportando dois feridos. Esses feridos foram colocados em ambulâncias do SAMU e imediatamente levados ao Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Pouco uma outra aeronave da Força Aérea também pousou por aqui no Parque Ramiro Solto, aqui na Redenção, na Avenida Oswaldo Aranha, inclusive a Avenida Oswaldo Aranha, que está parcialmente bloqueada bloqueada no sentido centro-bairro, e esse helicóptero pousou aqui. Outros dois pacientes desceram, foram levados por ambulâncias do SAMU para o HPS. A gente não tem a identificação dessas vítimas, desses feridos, mas em instantes a gente volta com o nome dessas pessoas, Macedo.
Um dos integrantes da banda gurizada Fandangueira, que se apresentava no palco quando o fogo começou, conversava com o jornalista Fernando Zanuso naquele 27 de janeiro.
O Rodrigo, que é guitarrista da banda gurizada Fandangueira, tocava no momento, e a gente vai ouvir dele o que aconteceu do ponto de vista de quem estava no palco. Rodrigo, por favor, relate como é que começou o incêndio.
A gente estava tocando, a gente tocou 5 músicas, né? E aí, quando a gente olhou para cima, tava aquela chama, né? Aí os guris tentaram apagar, jogaram um pouco d'água, aí veio o segurança, alcançou para nós o extintor, só que não funcionou, e ali se espalhou muito mais, né? Aí o desespero pegou, aí a gente desceu do palco, não teve o que fazer, né?
A equipe da RBS se deslocava em grande número para Santa Maria para uma cobertura histórica. O relato de Davi Coimbra era desolador.
Eu estou aqui agora no ginásio de esportes, um pouco antes, algumas horas antes, eu entrei naquele setor, naquela quadra, onde estão os corpos, né? Caminhei ali no meio daqueles corredores de corpos, né? Estavam os rapazes na primeira parte do ginásio, as moças na segunda metade, as moças subiam com uma lona até a cintura, porque muitas delas estavam com minissaia, né? Então descobriram até a cintura. E os rapazes estavam todos eles deitados, né, com os documentos em cima do peito, né? E agora aqui no ginásio, nessa primeira quadra do ginásio, antes desse setor onde estão os corpos, está tendo assim um velório coletivo. Tem vários caixões aqui já, as pessoas velando seus entes queridos, né? Então, e obviamente um clima de muita comoção. A todo momento tem alguém que desmaia aqui. Eu acabei de ver duas mães aqui que desmaiaram aqui na minha frente. As pessoas muito comovidas, muito emocionadas. E tem equipes de médicos, né, de enfermeiros, de psicólogos aqui para atender as pessoas aqui no ginásio. Tem até equipes de freiras aqui, de igrejas aqui de Santa Maria, que vieram para cá para tentar consolar o mais que podem, né? Essas pessoas aí que estão tão abaladas. É um clima assim de muita emoção, porque num lado da quadra está acontecendo esse velório coletivo, né? E no outro lado continua o chamamento, vocês estão ouvindo aí, eu acho, pelo alto-falante, continua a chamada dos parentes das vítimas para identificação dos corpos. É terrível isso aqui.
Em nota, os donos da KISS falavam em acidente.
Só para fazer o registro aqui, comunicado oficial, Jorge, é com grande pesar que a Boate KISS comunica a todos o acidente ocorrido em 26 de 1 de 2013. Nesse primeiro momento, a prioridade da casa é prestar todo o atendimento necessário aos sobreviventes e familiares das vítimas fatais. É isso que está sendo feito com disponibilidade de informações e acompanhamento de equipe multidisciplinar, psicólogos, médicos, assistentes sociais, etc. Informamos ainda que nosso quadro de funcionário possuem a mais alta qualificação técnica e estavam devidamente treinados e preparados para qualquer situação de contingência. Nesse momento, nossas operações encontram-se suspensas por tempo indeterminado. Entretanto, desde já nos colocamos à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos que se façam necessários. Assina Armando Neto, da administração, equipe Boate KISS.
28 de janeiro de 2013. Um dia depois da tragédia, os 4 réus eram presos.
Há uma informação importante aqui que o nosso colega Fábio Almeida, da RBS TV, está confirmando. Há pouco nós falávamos sobre prisões cautelares que tinham sido pedidas pela Polícia Civil e abalizadas pelo Ministério Público. O Fábio informa que o integrante da banda que tocava ontem à noite na Boate KISS, na noite em que houve o incêndio, na madrugada de sábado para domingo, foi preso na cidade de Mata durante um sepultamento de um amigo. O outro foi preso em São Pedro do Sul. Uma terceira pessoa pessoa em Cruz Alta e um quarto irá se apresentar. São as prisões temporárias. E também foi confirmado que o proprietário da boate, Elisandro Spores, pela nossa equipe da RBS TV na cidade de Cruz Alta, de que Elisandro está, sim, internado num hospital da cidade de Cruz Alta, onde recebe atendimento. Ele está internado, só abrir aqui no... está aberto num hospital da cidade de Cruz Alta, onde recebe atendimento em razão da intoxicação que teve com a fumaça durante esse dia.
Os dias posteriores foram de explicações por autoridades para algo difícil de ser explicado.
Eu volto a repetir, isso não é competência do Corpo de Bombeiros.
É competência de quem, major?
Não vou te dizer porque eu não sei.
Às vezes se trata de um certo tipo de legislação que não é seguida ou é desviada sorrateiramente pelos próprios donos do empreendimento.
Não estamos aqui jogando para lá ou para cá, não sei se é dos bombeiros, não sei se é da prefeitura, não sei se é do dono da boate. Eu não quero tratar dessa questão.
Havia uma notificação e estava em estudo ainda o novo projeto.
Falo dessa dor para lembrar a responsabilidade que todos nós, do Poder Executivo, temos com a nossa população.
Nos parece que aquela casa não poderia funcionar daquela maneira.
22 de março de 2013. A Polícia Civil Gaúcha anunciava o indiciamento de 16 pessoas, mas apontava a possibilidade de crimes cometidos por mais gente. Delegado Marcelo Arigoni.
Um conjunto, todas as circunstâncias, todas as irregularidades dentro dessa casa, que, como a gente tem dito, desde o segundo ou terceiro dia da investigação, denotam que essa casa não poderia estar funcionando. Cerca de 30 segundos após o fogo pegar, mesmo se alastrar, a fumaça já tinha tomado conta do ambiente e realmente as pessoas começaram a se pisotear. Começou um caos, uns gritos, uma situação muito caótica dentro do estabelecimento.
2 de abril de 2013, o Ministério Público denuncia por homicídio e tentativa de homicídio praticado com dolo eventual qualificado por fogo, asfixia e torpeza, os sócios proprietários da Boate Kiss, Elisandro Calegário Spor e Mauro Lodeiro Hoffman, o vocalista da banda gurizada fandangueira Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor de palco do grupo musical Luciano Bonilha Leão. O promotor Joel Dutra resumia.
Uma morte, dá para se dizer, cruel, né? Porque efetivamente acabaram falecendo em razão de uma toxicidade, né? De um monóxido de carbono, de um cianeto, enfim, de produtos que foram gerados por essa fumaça.
Em dezembro de 2020, o processo passa a tramitar na sua integralidade em Porto Alegre, após cerca de 8 anos tramitando em Santa Maria, por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a pedido da defesa de um dos réus, o ex-sócio da Kiss, Elisandro Spor. Em junho de 2021, a Rádio Gaúcha ouviu o juiz indicado para conduzir o júri. Orlando Fassini Neto falava sobre a sua expectativa de presidir um júri de tamanha representatividade.
O magistrado precisa estar ciente de toda a dimensão humana que envolve o caso. Todos os casos têm as suas singularidades, mas o número de envolvidos nesse torna-o efetivamente bastante particular e bastante distinto daquilo que normalmente se apresenta no tribunal do júri. Eu sou juiz há 20 anos e há 20 anos conduzo plenários do júri, na medida em que sempre atuei na área criminal. Essa é a minha área de atuação, não só como magistrado, mas também em termos da minha vida acadêmica, dos meus estudos e das aulas que dou, e reconheço que é um caso muito, muito particular, muito difícil.
Faltando poucos dias para o início do júri, voltamos a ouvir alguns dos personagens dessa triste história. O juiz Ulisses Lousada, de Santa Maria, conduziu o processo durante a maior parte desses quase 9 anos.
Eu tinha que tornar esse processo não uma coisa que ficasse ad eterno. Ele tinha que ter, já estava tendo, ainda não tinha, mas ele estava tendo um início e eu tinha que planejar qual seria a minha caminhada, não a caminhada legal, procedimental, mas qual seria a minha caminhada para chegar ao fim do processo.
Presidente da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, Flávio Silva.
Depois de quase 9 anos, né, de muita dor, sofrimento, nessa luta em busca por justiça, finalmente eu acho que dessa vez o júri vai sair. Para nós é um momento de um certo nervosismo e ansiedade, porque a gente sabe que esse júri vai fazer com que todos os familiares revivam aquele 27 de janeiro de 2013, quando os nossos filhos foram assassinados, podemos dizer, naquela casa noturna.
Com a palavra, a acusação. Promotora Lúcia Helena Calegari.
Nós já estamos falando de um processo que se arrasta no tempo, com pessoas que até agora não sabem o que é responsabilidade, que passaram 4 meses presas e que têm que sair desse processo não apenas condenadas, mas o Ministério Público já está dizendo desde agora que no julgamento irá pedir a prisão dos 4.
Promotor Davi Medina.
Porque nós temos a convicção, desde o início, de que nós estamos trabalhando com assassinatos dolosos. Isso já foi respaldado por várias instâncias do Poder Judiciário, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa é a nossa certeza. Então não venha aqui nenhuma defesa trazer cortinas de fumaça, não porque foi falha desse, foi falha daquele, foi isso aqui, foi culpa aqui, não foi falha, não foi culpa, foi dolo das pessoas encarregadas de cuidar de quem estava lá dentro.
Com a palavra, os réus. Elissandro Calegário Spor.
E eu posso dizer com a maior tranquilidade do mundo que eu jamais ia pedir para alguém, em qual momento, eu não teria esse momento de pedir para barrarem portas ou coisa assim, não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, não teria porquê nós fazer uma coisa dessa, isso não ia mudar a minha vida. Eu não sou esse cara ganancioso que eles pensam que faria as pessoas pagar com fogo ou... Nossa, se vocês pudessem me conhecer e saber o que eu sinto. Eu acho que eles iam compreender um pouco mais. Não é... Eu realmente sinto muito.
Luciano Bonilha Leão.
Não é fácil, sabe? Eu acho que um pai que perde um filho não tem, assim, nem no final desse júri, do que vai ser realizado no dia primeiro, vai tirar a dor do coração desses pais. E não vai também, nem que se eu for absolvido, vai me tirar a dor e a tristeza que a minha mãe tem também, em cima disso, de saber que ela criou um filho para ser uma pessoa correta, uma pessoa que respeitasse o próximo, se hoje está entrando num banco dos réus dizer que foi ele o responsável que matou 242 pessoas.
O réu Mauro Hoffmann preferiu não se manifestar. O réu Marcelo de Jesus dos Santos aceitou falar, desde que o seu áudio não fosse divulgado. Disse que ficou com sequelas pulmonares da fumaça até hoje e que também é uma vítima da Kiss. A dor dos pais é presente até hoje. Karina Adriane Correia, de 43 anos, nos recebeu em sua residência em Santa Maria. Ela perdeu a filha Tanise, que morreu com 18 anos de idade. Diz que não existe dia que não seja doído. Pede justiça.
Eu digo justiça. Eu não estou falando de vingança, eu não falo de... Eu só quero que seja cumprida, sabe, a lei. Porque quando acontece uma grande coisa assim, é porque várias pessoas falharam, entendeu? Se tá eles, os 4 lá, eles têm culpa também, a culpa deles não vai sair, não vai sair, sabe? Mas eu quero que mostre, sabe, que a justiça, que os jurados entendam o tamanho da situação, o tamanho do desespero que foi tudo aquilo.
Hildo Vitório Toniolo, de 68 anos, perdeu a filha Leandra, de apenas 23. Conta que sonhou uma única vez com a filha.
Um sonho bem interessante, ela apareceu para mim, eu estava no meu trabalho ali com um amigo meu, e ela desceu com a minha netinha na mão, quando ela chegava, tardezinha, só que ela estava assim, ó, com uma roupa estranha, e com a minha netinha na mão, e ela estava bem branquinha, sabe? Branquinha, no papel. E aí, no sonho, eu perguntei para a minha filha o que está fazendo aqui. Aí ela disse, ah, pai, eu vim só te dar um... Pô, uma coisa muito breve, assim, sabe? Sim, é, só disse que veio... Que ela tinha me falado, não sei. E ela não se me lembra. E aí, me acordei, foi a única.
Dilmar Antônio Lopes, 55 anos... era bombeiro na época da tragédia e foi um dos primeiros a chegar no incêndio. Ele ficou com sequelas pulmonares da fumaça aspirada durante as longas horas de combate ao fogo e resgate das vítimas. Lembra com muita dor de uma cena impactante.
Chegando lá não tinha fogo, praticamente quase nada de fogo, mas era a fumaça, né? Aí quando a gente, eu emboquei com a viatura na Rua dos Andrados ali, já quando eu desci na contramão ali já tinha corpos já na rua já. Já tinha vários corpos na rua antes de não chegar. Porque assim a história é a seguinte, o pessoal saía caminhando de lá, correndo, chegava ali e caía. Já caía em óbito, entendeu? E saía correndo, a pessoa mesmo, a vítima, saía correndo dentro da boate e já chegava no meio da rua. E já caiu a morte.
Mike Adriel dos Santos, de 29 anos, é um dos 636 sobreviventes da tragédia. Assim como Karina e Hildo, também nos recebeu em sua residência em Santa Maria. Espera que o resultado do julgamento traga um pouco de conforto às vítimas e seus familiares.
Obviamente, justiça para todos os seus familiares, para as vítimas que se foram, para os estudantes que se foram, para os sonhos que se esvaiu na fumaça. Então, só uma resposta, né, para tudo isso, né? Porque 9 anos já, praticamente uma década depois, né?
O julgamento dos 4 réus da tragédia da Kiss está próximo. Inocentes ou culpados? Com a palavra, o Tribunal do Júri. Edição de áudio, Rafael Lindemann. Produção, edição de texto e reportagem, Eduardo Matos.